Boa tarde, amigos. 12h46 dessa terça-feira, 19 de março. O Notícias Agrícolas está começando mais um boletim informativo. Falamos agora há pouco com Canarana sobre a soja. E agora voltamos a Canarana para falarmos do boi. Isso mesmo, lá no leste do Mato Grosso, quase ali já nordeste. Vamos então para lá. Marcos Jacinto, pecuarista, conhecido lá em Canarana, também diretor regional da Acrimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso, e sempre presente aqui com a gente, vai nos dar agora uma palavrinha de como está a safra de boi lá, agora que a safra já de soja está indo já no... praticamente finalizou. Vamos dar uma olhada no boi. Marcos, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui na Canarana, aguardando um pouco de chuva para a parte da tarde.
Exatamente, Marcos? Isso que eu ia falar isso. Como que está o tempo e como que estão os pastos agora aí nesse momento aí?
Giovanni, depois de alguns períodos de veranico, de seca, que foi um ano de veranico mais prolongado, nós tivemos dois, nós tivemos um em dezembro e outro agora em janeiro. Agora... em milímetro, eu acredito que choveu dentro da normalidade, até para mais um pouquinho. Porque tá, de modo geral, tá sobrando pasto agora. Agora tá muito.
Tá sobrando um pouquinho agora, Marco?
Isso, agora tá, já deu para fazer uma reserva para seca.
Maravilha, maravilha. Isso é importante, porque a gente também nunca sabe como vem a seca, Marco?
Até quando ela vai se prolongar é que é o complicado,
Agora, Marcos, desse período, desse veranico, que atrapalhou um pouco o desenvolvimento dos animais. Aqui, por exemplo, no Sudeste, nós vimos até gente confinando. Tinha confinamento aqui no Norte e Noroeste de São Paulo, Marcos, que parecia que já estava tombando, fazendo o primeiro giro já em janeiro, pois bem, esse veranico aí deve ter encurtado um pouco a oferta, de animais terminados. E agora, com a possibilidade do produtor segurar, manobrar um pouco os animais no pasto. Isso tem tido algum reflexo na arroba, Marco?
Olha, eu acho que ele conseguiu segurar. Nós tivemos negócio aqui até de 142, esses dias atrás, com 30 dias, Hoje está girando aí de uns 138 a 141, de modo geral, no Mato Grosso inteiro, algumas regiões trabalhando aí com até 133, 134, umas regiões tipo Alta Floresta, mas, de modo geral, tem segurado o preço. Quer dizer, não tem diminuído, embora todos os frigoríficos estão trabalhando aquém da sua capacidade, O pessoal não está com abate total. Muita gente dando férias para funcionário, trabalhando com meia carga. Plantão só, meia carga. Então... eu acho que está equilibrado, não está nem para lá nem para cá.
Apesar das exportações estarem indo bem, Marcos, a gente sabe que aí que boa parte dos bois aí acabam não indo para o mercado externo. Então, provavelmente é o consumo que está fazendo com que essas plantas aí estejam com bandeira meio mastro, Marcos?
É verdade. O consumo agora, a nossa economia ainda não teve tempo de reagir a ponto de aumentar consumo, E estamos aí também na quaresma, que tem uma redução de consumo por questão religiosa, mas a gente acredita que isso deva normalizar e a exportação está indo muito bem, só que a exportação requer um animal abaixo de 30 meses, E aquele boi de 3 anos, 3 anos e meio, está tendo oferta e até um comprador de frigorífico me falou que tinha uma oferta de 1.300 boi nessa categoria de 3 anos e meio, mas que ele não tinha o que fazer com esse boi.
Exatamente.
Então, e é um boi que normalmente atende mercado interno.
Perfeito. Marco, você aproveita então, vamos dar um retratinho. O JBS Barra do Garças, como que está? O que você sabe?
JBS Barra do Garças está trabalhando aí numa faixa de 135 a vaca, e 138 a 141, dependendo da qualidade do boi, quer dizer, se é um boi arraçoado, que é um boi bem terminado, se é um boi ali mais perto de barra ou não, mas já chegou a 142.
Mas, então, mas com lotar, tá abatendo a capacidade toda ou tá baixo?
Não, tá baixo. Ele deve estar batendo aí na faixa de 800 boi dia só.
Perfeito. Com escalas, com escalas curtas também, né, Marco?
É, a escala não é muito longa, não. Escala curta.
Perfeito. E o Marfrig? Marfrig é aqui que é diamantino, né?
Não, o Marfrig trabalha aqui em Nova Chavantina.
Ah,
né?
Nova Chavantina, claro, falei bobagem.
Isso. Nova Chavantina. E... ele também está do mesmo jeito. Ele está na mesma faixa. 135 a vaca, 138 a 141 o boi. São muito próximos, né? 150 quilômetros um do outro, então não dá para trabalhar muito diferente.
E também com carga menor, né, Marco?
Também está trabalhando com uma carga menor porque está muito voltado para a exportação. O mercado interno ele não está conseguindo. Inclusive, é o comprador do frigorífico de Chavantina que me passou essa informação.
Ah,
que tem 1.300 boi. Maior era que ele não tinha mercado.
Exato.
Ele não pôde montar porque não tinha mercado.
É, com uma planta mais de exportação, boeirado fica no mercado interno, e o mercado interno lento, é muito boi para escoar, né, Marco?
Exatamente.
Marco, você acha que essa situação está fazendo com que vocês estejam perdendo um pouco essa oportunidade de negócio? Ou seja, poderia haver uma certa firmeza, ou até um pouco melhor do que está aparecendo, mas o frigorífico também não está pressionando a compra. Isso deixa vocês preocupados, Marco? Porque já começa a ter um aumento dessa lotação aí no mercado também, né, Marco?
É, mas ela é sazonal, né? Daqui a pouco a gente começa a ofertar vaca vazia, vaca que nós vamos estar limpando rebanho, né? A partir do mês que vem já começa a fazer toque, vaca gorda a gente já começa a direcionar para o mercado e tal. A gente espera, né, que o mercado reaja, o mercado interno reaja, mas uma coisa que a gente tem observado e está começando a levantar um alerta é sobre o preço da carne no varejo. Nós achamos, assim, numa impressão inicial, que o varejo está trabalhando com margens muito altas. Isso acaba, de uma forma, limitando o aumento do consumo. Então, a gente quer fazer um estudo para ver se tem como a gente alterar esse quadro. Quer dizer, grandes redes, né, vamos citar lá, grandes redes, Pão de Açúcar, Carrefour, e outros, que realmente determinam o grande volume de consumo de carne, eles estão operando com uma margem um pouquinho mais alta. E eu não sei se isso se justifica. Então, nós estamos com a ideia de começar um estudo para ver o que pode ser feito nesse sentido, para ver se tem como a gente tornar a carne um pouco mais popular.
É, nós, quando você fala, está falando da Climate, Marco?
Isso, a nossa associação.
Exatamente. Isso é uma boa notícia, porque é uma maneira de tornar a situação um pouco mais transparente, viu, Marcos? O que a gente nota, por exemplo, aqui na região de Campinas, São Paulo, de uma maneira geral, assim, os frigoríficos jogam o preço lá para cima. Num dia seguinte, pega um outro corte em promoção, né? Joga lá pelo menos um traseiro por dia em promoção, mas assim mesmo, bem limitadamente, no outro dia essa promoção sai de cena e e volta para o preço de quase R$10 a mais, entendeu? Tá muito dentro desse patamar, viu, Marcos?
Então, e a gente não é um ramo que a gente chegou a estudar, né? A gente sabe dele porque a gente também é consumidor. Mas é um ramo que a gente agora quer dar uma atenção um pouco maior para entender um pouco mais essa cadeia, esse belo, porque a gente sabe que o frigorífico trabalha realmente exprimido, porque ele depende de abater, ele tem que diluir o custo dele todo dia. Então, quando ele está trabalhando com uma carga aquém, quer dizer, ele está onerando a planta dele, ele está onerando o abate, né? Então, a gente quer entender um pouco mais para ver onde é que pode ser mexido, onde pode ser feito parcerias, de acordos, Uhum. Se nós vamos dar uma turbinada em açougues de periferia, de cidades, nós uhum. vamos valorizar esse pessoal, dar treinamento, capacitação para que eles possam atender nichos de mercado de melhor, com melhor atendimento, com atendimento talvez um pouquinho mais personalizado, mas nós temos que buscar formas de aumentar o consumo de carne.
Perfeito. Marcos, aproveitando aqui, nós estamos trabalhando alguns temas aí que é importante para o produtor, no que diz respeito às ferramentas que o produtor tem para operar no mercado. Você particularmente, ou a Climate de uma maneira geral aí, já que você tem um assento na direção, Tem alguma avaliação, tem alguma opinião do boiatermo? A gente sabe que boiatermo ajuda o produtor grande para dar giro na boiada, aquele que tem o custo na mão, mas também ajuda o frigorífico, que o frigorífico fica confortável, fica escalado, e aí também fecha escala, e quem precisar vender no balcão vai ter que trabalhar com outro, um preço mais depreciado. Como que você avalia, Marcos, pelo menos essa questão do boiatermo?
Olha, eu vejo o boiatermo como uma ferramenta para a gente trabalhar. Uhum. Eu acho que quem trabalha com risco, o pessoal que trabalha aí com confinamento, que já tem o seu custo na mão, o uhum. seu custo de confinamento, já sabe o que gastou para comprar o boi, o que está gastando de alimentação, porque ela já está toda... tocada. Uhum. Então, para esse pessoal, é muito interessante e, inclusive, recomendado que se trave. Uhum. Se não for total, mas pelo menos parcial, uhum. esse abate, porque no caso de uma queda de preço, é lógico, se estiver fechando no positivo, né? Uhum. Se não estiver fechando no positivo, lógico que não vai travar. Mas uhum. travando e dando uma margem de lucro, é recomendado que se trave, porque é uma ferramenta para não tomar prejuízo.
Uhum.
Agora, para o pessoal que está mais no boiapasto, que não tem muito controle da sua conta, uhum. que não sabe muito, esse pessoal é mais difícil eles entenderem, né, esse mercado do boiatermo, e aí eles acabam optando por esperar o preço da época uhum. e ir para o risco, né?
Uhum. Entendi.
Até por desinformação.
Uhum. É. Entendi. Aí, por exemplo, Marco, no estado do Mato Grosso, a gente sabe que tem grandes rebanhos, né? Praticamente todos esses grandes pecuaristas aí, mais ou menos aquilo que você falou, eles travam uma parte, a outra parte deixa para balcão, né? É mais ou menos isso, quase que generalizado no estado, né, Marco?
Giovanni, essa informação certinha eu não tenho, mas uhum. eu acredito que sim. Uhum. Se eu estivesse na posição de um grande confinador, uhum. eu com certeza eu buscaria formas de travar e minimizar meu risco.
Uhum. Perfeito.
E a ferramenta que você tem é trabalhar no mercado futuro.
Exatamente. No caso aí, tirando a questão tirando o termo, você falou de mercado futuro, a gente podia falar um pouco de opções. Você me falou um tempo atrás, Marcos, inclusive aqui nesse mesmo espaço, que estava começando a estudar essas ferramentas daí de hedge no mercado de opções. Como que você já está avaliando as opções aí de mercado, Marcos?
Então, a gente tem muito receio, né? Eu sou um pequeno produtor, eu não sou grande produtor. Uhum. Então, pelo meu volume, uhum. Giovanni, eu não tenho feito, não. Uhum. Eu tenho ido mais devagar, porque o meu volume é pequeno e eu produzo com bastante qualidade, então uhum. é onde eu tento e sempre acabo conseguindo alguma margezinha melhor de negociação, uhum. pelo histórico de qualidade que eu tenho mandado para o frigorífico nos últimos 10 anos, uhum. né? Eu abato animais aí abaixo de 22, 23 meses, né? Uhum. Com 21, 22 arrobas. Uhum. Então, isso acaba tendo um produto interessante,
claro,
para o frigorífico,
uhum.
né? E aí eu acabo compensando esse meu risco, conseguindo uma margezinha um pouquinho melhor.
Maravilha. Você está praticamente no boi 777, né, Marco?
Até antes um pouquinho.
Até,
né?
Antes um pouquinho.
A cria dele, né?
Aham,
você
faz a cria dele. Uhum.
Isso. Uhum. É? E muito pouco, assim, muito pouco período que a gente trata do boi, né?
Uhum.
A maior parte dele é a pasta mesmo.
Uhum. Entendi, entendi. Isso te dá uma margem de segurança, porque você sabe que você vai ter uma bonificação por ele, né, Marco?
Isso.
É, são formas que o Notícias Agrícolas está querendo cada vez mais trazer a opinião de produtores, viu, Marco? Como você, como outros aí que a gente vai ouvir e já está ouvindo ao longo dos últimos dias, para mostrar um pouco as condições desse mercado e cada um poderá, com as experiências de parceiros, né, Marco? Começar a tirar algumas conclusões, algumas ideias para tentar reanimar essa pecuária de corte que cada vez que continua bem apertada, né, Marco?
E a forma de se mudar isso, né, uhum. É através de informação, é através de tecnologia. Uhum. Né? Então, inclusive, nós da Climate estamos tendo aí um evento, o Climate em Ação, uhum. que está levando para o produtor muita informação durante esses próximos 3 meses, uhum. né, esses próximos 3 meses, nós vamos estar passando em 31 cidades em todo o Mato Grosso, né? Levando a informação, levando o
conhecimento
para que o produtor possa realmente se desenvolver, possa realmente buscar formas de ganhar dinheiro.
Exatamente. E nós aqui no Notícias Agrícolas, Marcos, continuamos fazendo esse papel também de intermediar as informações que vocês nos trazem para os nossos companheiros, nossos produtores rurais. Tá bom, Marcos?
Positivo, positivo. A gente agradece e só lembrando que agora na Rota 2 nós vamos estar passando aí por Água Boa, nós vamos estar passando por Vila Rica, Ribeirão Cascaleira, Canarana, Cocalinho, Pochorel e Paranatinga, na semana do dia 2 ao dia 8, do dia 1º ao dia 8 de abril, nós vamos estar passando nessa cidade e fazendo toda essa divulgação, levando todo esse conhecimento.
Exatamente.
E a gente agradece sempre a parceria de vocês aí, dos Notícias Agrícolas, sempre preocupado em melhorar essa nossa atividade.
Nós que agradecemos. Marco Jacinto, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez. Tenha um ótimo dia, uma boa semana e bons negócios, viu?
Muito obrigado para vocês também. Um grande abraço.
Outro. O boi lá em Canarana, né, leste do Mato Grosso, tem uma certa firmeza, deu uma murchadinha de um real aí nos últimos dias, a 141, o boi gordo. Porque ainda os frigoríficos estão muito devagar. Então, segundo o Marco Jacinto, JBS de Barra do Garças e Marfrig de Nova Chavantina, a meio mastro nos abates, aí, férias coletivas, ou seja, ainda há uma folga, porque o consumo, segundo o Marco Jacinto, que também é diretor regional da Climate, os frigoríficos não estão conseguindo escoar essa carne. Por outro lado, também o produtor já começa a segurar, tendo condições de segurar um pouco mais esses animais aí, com a volta das chuvas aí agora acima até da média, que já deu uma folga nas pastagens. Vamos dar uma olhada, então, agora na B3... Aqui, março de 19, R$153,35, com uma alta de 0,36%. A média São Paulo, a gente sabe que o março tá indo bem por conta da baixa oferta de animais aqui no estado. Abril, já provavelmente com a entrada aí dos animais de confinamento, maior número de fêmeas, já mostra uma queda na B3 de 0,13% a R$152,20. O maio já sobe um pouquinho, 0,10% a R$151,75. Agosto, sem negociação, zerado aqui para mim na minha tela. E o boi gordo, média São Paulo de ontem, a R$154,30, com alta de 1,51. Boi gordo, média São Paulo, CPEA. É o Notícias Agrícolas, encerrando o boletim do boi gordo. Mas fica com a gente que voltamos em instantes. Muito obrigado.